Sr. Deputado, está-nos a ouvir?
Sr. Presidente?
Estamos a ouvir. Pergunto ao Sr. Deputado se está em condições de apresentar o parecer setorial do Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2026.
Não sei se me está a ouvir, Sr. Presidente, eu não consigo ouvir assim, nem à Comissão.
Estamos a ouvir. Só um pouco.
Eu não consigo ouvir.
Sou deputado, agora sim, está-nos agora a ouvir? Sim. Ok. Pergunto-se.
Agora sim, mas não percebi se me tinha dado a palavra ou não tinha ouvido nada.
Pergunto-se se está pronto para apresentar o parecer setorial sobre o Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2026.
Estou mais que pronto, vamos a isso.
Muito bem, então tem a palavra.
Antes de mais, muito boa tarde a todos. Como compreenderão, e é um pouco o meu panágio, eu não vou ler o parecer na íntegra, fazer só aqui, naturalmente, um enquadramento do conteúdo da iniciativa para dizer que o Programa de Trabalho para 2026, apresentado pela Comissão Europeia aos 21 dias do mês de outubro de 2025, descreve as prioridades para o ano corrente, adiantando as iniciativas legislativas, executivas e conjunturais que se propõe a adotar para concretizar as pretensões e preocupações que sublinha. No mais, o Programa de Trabalho da Comissão para 2026 enfatiza uma mensagem de unidade, ditando um plano que garanta a União e uma Europa independente, estruturada em linha com as principais orientações políticas votadas pelo Parlamento Europeu em julho de 2024 e atualizações em função das realidades atuais. Nas especificidades, naturalmente, os senhores deputados, como compreenderão, terão a oportunidade de ler. E dizer é que, ainda assim, compulsados os anexos e as listas de iniciativas, conclui-se pela inexistência, no Programa de Trabalho da Comissão para 26, de matérias que se insiram diretamente na competência material da CTED, com exceção das iniciativas não legislativas elencadas infra e que podem assumir-se tangenciais. Ora, daqui parto para as conclusões, essencialmente quatro. Primeira, que faça ao exposto, a CTED conclui, remetendo a sua pronúncia à Comissão de Assuntos Europeus para os efeitos previstos na lei a que diz respeito, na sua atual redação. A segunda conclusão, que a Comissão de Assuntos Europeus solicitou que a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados se pronunciasse sobre o Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2026, ou seja, o momento da independência europeia. A terceira conclusão, que prescrutadas as iniciativas propostas pela Comissão Europeia para 26, tem-se que nenhuma delas se inclui diretamente na esfera da competência material da CTED, como, aliás, já anteriormente havia explicitado. E a quarta conclusão, que faça ao exposto, delibera a CTED remeter o parecer à Comissão de Assuntos Europeus para os devidos efeitos legais e regimentais aplicáveis. Portanto, por aqui me fico, na medida em que acho que é desnecessário estar a esmiuçar ponto por ponto da restante matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum senhor deputado quer tomar a palavra. Sou o deputado Francisco José Martins, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Tão somente para agradecer naturalmente a elaboração do parecer ao Sr. Deputado e ao Rodrigo Tacha e dizer que vamos aprovar.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunte-se mais algum, Sr. Deputado. Muito bem, nesse caso vou propor à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Tacha.
Muito obrigado a todos também.
Vamos passar então agora ao ponto número 3, apreciação e votação de... peço para fecharem a porta, por favor, é matéria reservada. Obrigado. Apreciação e votação de parecer sobre a aplicação do Código de Conduta dos Deputados da Assembleia da República. Autor do parecer é a Sra. Deputada Dália Miranda, do Partido Socialista, e o pedido de inquérito foi apresentado pela Sra. Deputada Inês de Sousa Real, do PAN, por eventual violação de deveres do deputado sobre a deputada Rita Matias. Pergunta à Sra. Deputada se está pronta para apresentar o parecer. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Já todos receberam o relatório, por isso vou fazer uma breve exposição tendencialmente factual, não sendo necessário grandes considerações além do que já foi dito. O presente relatório resulta do inquérito instaurado pela Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, na sequência da denúncia apresentada pela Sra. Deputada Inês Sousa Real, relativa a comportamentos adotados pela Sra. Deputada Rita Matias no decurso da sessão plenária 19 de setembro de 2025. Na referida sessão plenária, após a votação de um voto de pesar pelo falecimento de Manuel Maria Trindade, jovem forcado do Grupo Forcados Amadores de São Mansos, a senhora deputada Inês Sousa Real interpôs à mesa uma interpelação sobre a condução dos trabalhos, denunciando que havia sido alvo de expressões insultuosas por parte da senhora deputada Rita Matias, que a teria chamado por duas vezes de escrosa. Esses factos encontram-se documentalmente comprovados, constando do Diário da Assembleia da República, do registro vídeo da sessão plenária e das imagens posteriormente analisadas no âmbito do presente inquérito. Após a interpelação da senhora deputada Inês Sousa Real, a própria senhora deputada Rita Matias solicitou a palavra para interpelação à mesa, ocasião em que assumiu expressamente ter proferido a expressão em causa, justificando-a com uma crítica à atitude da senhora deputada Inês Sousa Real por esta não ter acompanhado o voto de pesar. Não obstante, a formulação utilizada em plenário dirigiu a expressão também à pessoa da senhora deputada avisada. Na sequência destes acontecimentos, a senhora deputada Inês Sousa Real apresentou um requerimento escrito ao Presidente da Assembleia da República solicitando a abertura do inquérito. Por despacho de Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, o processo foi remetido a esta comissão que deliberou a abertura do inquérito e procedeu à nomeação da relatora. No âmbito da instrução do processo, a comissão procedeu à análise de toda a documentação relevante, designadamente o Diário da Assembleia da República e o registro vídeo da sessão plenária, bem como a audição presencial à porta fechada da senhora deputada Rita Matias. Considerou-se dispensável a audição da senhora deputada Inês Sousa Real, por se entender que a mesma já se havia pronunciado de forma suficientemente completa na sua participação escrita. Da audição da senhora deputada Rita Matias, resultou que esta confirmou ter utilizado a palavra asquerosa em contexto parlamentar, reconhecendo que, embora tenha afirmado pretender criticar a atitude, a expressão foi dirigida à pessoa da senhora deputada Inês Sousa Real. Resultou igualmente que a senhora deputada não manifestou arrependimento pela sua conduta, não apresentou qualquer retratação formal e afirmou apenas lamentar, eventualmente, que o prestígio da instituição parlamentar pudesse ter sido afetado. Com base na factualidade apurada, a Comissão concluiu que a conduta da senhora deputada Rita Matias consubstanciou uma violação grave dos deveres fundamentais dos deputados, designadamente o dever de respeitar a dignidade da Assembleia da República e dos demais deputados, o dever da urbanidade e o respeito mútuo e o dever de contribuir para o prestígio e credibilidade das instituições parlamentares, conforme previstos no Estatuto dos Deputados e no Código de Conduta dos Deputados. O relatório sublinha que a utilização de expressões insultuosas dirigidas a outro deputado em contexto parlamentar constitui um comportamento inaceitável que não dignifica o exercício do mandato nem contribui para o bom funcionamento das instituições democráticas. Acresce que a ausência de arrependimento ou de pedido de desculpas reforça a censurabilidade da conduta apurada. Não obstante a gravidade dos factos, o relatório reconhece que o atual quadro jurídico parlamentar não prevê mecanismos sancionatórios específicos para este tipo de comportamentos. Em face disso e ao abrigo das competências atribuídas a esta Comissão, o relatório propõe a emissão de recomendações dirigidas especificamente à senhora deputada Rita Matias, no sentido de proceder a uma retratação pública mediante a apresentação de um pedido de desculpas formal perante o plenário da Assembleia da República, bem como no sentido de evitar a repetição de comportamentos semelhantes no futuro. Propõe-se ainda que Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, possa conceder à senhora deputada Rita Matias um tempo adequado no início de uma sessão plenária para a concretização da eventual retratação. Determina-se igualmente que o relatório seja notificado à senhora deputada avisada e remetido a Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, para conhecimento. Por fim, no que respeita ao pedido de indemnização simbólica apresentado pela senhora deputada Inês Sousa Real, o relatório conclui pela incompetência desta Comissão para decidir sobre o mesmo, propondo o respectivo encaminhamento para a decisão de Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, nos termos legalmente aplicáveis. É este, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o essencial do relatório que ora submete à apreciação desta Comissão. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum Sr. Deputado quer tomar a palavra. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aqui há algumas pequenas notas, antes de mais, para agradecer à Sra. Deputada Dália Miranda o parecer, mas há de facto aqui alguns particulares que parece pertinente suscitar e, desde logo na página 11, é que eu posso situar e ajuda com certeza, porque este parecer alude à circunstância de, supostamente, a senhora deputada integrar a mesa da Assembleia, que não é o caso. E, portanto, neste particular, tudo o que tem a ver com essa menção, digamos, Acho que se deve retirar. Pronto, essa é uma primeira questão. Não sei se quer que eu diga já tudo, depois,
sim, nesse particular.
É isso, exatamente. Portanto, isto aqui está, com certeza, de forma a que não corresponde ao que sucedeu e deve ser retirado. Por outro lado, a questão do arrependimento. Em bom rigor, a Sra. Deputada contestou aqui declarações, deixou uma nota, que está gravado, e, portanto, é a reprodução, que, em bom rigor, se penalizava, utilizando a própria palavra, por aquilo que era a crítica à pessoa, e que isso sim o que pretenderia era a crítica àquilo que é a atitude. Ora bem, não é em tudo, mas há aqui como que um arrependimento subjacente à parte em que, claramente e perante todos, diz que se enganou, não era, o objetivo não seria esse, e, portanto, apenas queria criticar a atitude e não a pessoa naquilo que é a menção, aquilo que disse, a palavra que utilizou dirigida à pessoa. Portanto, este particular também eu penso que deve merecer alguma atenção. E também uma última nota, e tem a ver depois com a conclusão, porque estas questões, nomeadamente com o ponto, com a quarta conclusão. Uma última nota, tem a ver com a questão da competência, que aqui é dito e bem que não temos na parte que respeita ao pedido da Sra. Deputada Isabel Real, Sousa Real, para ser punida simbolicamente por uma quantia, no sentido de não temos competência, e mais do que isso, não tendo competência. E sabendo nós que este pedido de inquérito não foi formulado por Sr. Presidente da Assembleia da República, a participação veio para esta comissão, foi aqui deliberado e foi aqui decidido, que não me parece cordial que sejamos nós a interpelar ou a remeter ao Sr. Presidente da Assembleia da República que ele próprio avalie, discuta e decida sobre a matéria. Acho que esta conclusão também é de pensar e seria pertinente não estar aqui consagrada nas conclusões. São estes três pontos essenciais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Deputado. Relativamente à primeira situação que reportou, efetivamente, a Sra. Deputada Rita Matias não faz parte da mesa. Estaria aqui numa situação analógica, mas será de retirar. Relativamente ao comportamento da Sra. Deputada Rita Matias e à questão do arrependimento, efetivamente, a Sra. Rita Matias disse aqui que não estava arrependida, que se queria dirigir à atitude e não à pessoa, mas também se poderá fazer um ajuste do parecer do relatório nesse sentido. Relativamente à questão da indemnização, sim, retiramos isso do relatório sem problema nenhum. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Alves Tacha. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No fundo, apenas para sublinhar as três considerações que o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata já apontou, enfim, não as vou repetir na íntegra porque seria desnecessário, eu próprio teria, de facto, a intenção de falar nelas. A primeira, a Sra. Deputada já acabou de dizer que procurará ser corrigido, e, de facto, quanto à questão do arrependimento, consideramos que a forma como os autos, digamos assim, estão redigidos, não correspondem àquilo que se passou, aliás, podemos verificar isso nas gravações existentes. A Sra. Deputada Rita Matias manifestou arrependimento, pode ou não ser considerado total face ao episódio, mas demonstrou, disse aliás, como bem me recordo, até que lamentava que se tivesse criado este clima de conflitualidade entre as deputadas em questão, tendo também aclarado que, infelizmente, isso teve início na senhora deputada Inês Sousa Real, separou muito claramente aquilo que poderia ser interpretado como uma crítica à pessoa, ad hominem, ou uma crítica a uma postura que a pessoa teve apenas naquele momento, e eu acho que isso todos nós conseguimos fazer também. Dizer que uma pessoa tem uma conduta X não significa dizer que a pessoa é X, portanto isso é perfeitamente diferenciável, e deixar estas notas porque estamos em querer, com o devido respeito e agradecendo desde já o trabalho realizado, mas que há arestas a limar e que de facto a redação como está não espelha aquilo que todos nós podemos testemunhar pela presença da deputada Rita Matias na comissão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum Sr. Deputado quer intervir. Sr. Deputado Rui Rocha tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho refletido sobre estas circunstâncias relativamente ao parecer. Ele sublinha que de facto, não há poderes sancionatórios nesta comissão ou de outra natureza neste Parlamento. E eu devo dizer que, apesar da sucessão de casos que temos tido para análise, também não me parece que o caminho de ter sanções propriamente ditas seja o melhor caminho. No final do dia, os portugueses têm a responsabilidade de avaliar o comportamento daqueles que elegem, e penso que esse é o ponto fundamental nesta matéria. É claro que, atendendo à proliferação de situações desta natureza, eu tenho desenvolvido pensamento sobre a matéria e, a certa altura, já partilhei uma parte desse pensamento, mas parece-me que, enfim, vejam bem, neste momento nós já não temos as folhas de presença em algumas comissões, em zonas mais afastadas da mesa, porque supostamente há quem preencha de forma errada as folhas. Eu não sei se, a certa altura, atendendo ao ambiente escolar que aparentemente se instalou nesta Assembleia da República, não devíamos fazer a chamada. Fica uma sugestão. E depois os meninos respondem à chamada, enfim, dos senhores presidentes da mesa. E também não sei se, dentro desse espírito não sancionatório do soft law, a certa altura não será de ter uma caderneta, não é? E, portanto, os seus deputados portam-se mal, nós não podemos sancionar, mas levam uma nota na caderneta para a família, para os encarregados de educação, e são chamados à Assembleia da República para sancionarmos. E, portanto, o que eu quero dizer é que, de facto, era bom que os seus deputados assumissem que não estão propriamente no recreio da escola e nos poupassem a este tipo de situações que acabam com estas recomendações, mas que, enfim, no final do dia, a proliferação e a soma de todos estes casos faz com que a Assembleia da República fique descredibilizada, e creio que todos nós temos responsabilidade em defender a imagem da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Francisco José Martins.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, somente para transmitir à Sra. Deputada que, em razão daquilo que eu disse, subscrito também pelo Sr. Deputado Chega, e a receptividade que desde logo manifestou, que seria cordial até para podermos ponderar que fosse remetido para a próxima reunião a avaliação daquilo que é uma proposta de texto final.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Pedro Algado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é tanto sobre o relatório, é só também comentar uma parte que o Sr. Deputado Rui Rocha dava nota, concordando inteiramente com aquilo que dava nota, ou seja, era muito positivo que nos pudéssemos ser poupados a esta circunstância, que esta Comissão pudesse dedicar-se a outros assuntos que até têm, não propriamente têm atraso, mas que são mais fundamentais da sua tarefa de supervisão, e que evitássemos isto que desprestigia a Assembleia. Não sei até que ponto é que também não haja quem tenha interesse em desprestigiar a Assembleia com estes comportamentos, o que também é uma reflexão que me leva a não concordar apenas num aspecto. Muitos Parlamentos inevitavelmente têm um quadro sancionatório mais robusto que o nosso, porque podemos fazer vários apelos várias vezes, mas se verificamos que eles continuam a cair em saco roto e que continuamos a ver as mesmas condutas, e que depois também a Assembleia não se dá ela própria ao respeito e não cria condições para que os outros deputados que respeitam as regras e que querem ser o seu mandato sem constrangimentos e num clima que esperaríamos, o deputado tem toda a razão, isto é, muitas vezes parece que estamos numa escola, mas nós estamos em algo que devia ser parecido com um local de trabalho. E no local de trabalho também, quando há comportamentos que não são conducentes à criação de condições para que todos se desenvolvam, também há consequências sancionatórias. Portanto, esse é o único ponto de discordância, mas se calhar, enfim, eu acho que o início do ano pode ser uma boa altura para ter expectativa em mudanças de comportamento e em que epifanias possam ocorrer. Isso é mais estrada de Damasco do que outra coisa, mas, enfim, nessa parte era para subscrever a nota do Sr. Deputado. Faça o que temos hoje. Enfim, é este o quadro jurídico e, portanto, os parceiros que podemos produzir, a conclusão que podem chegar é só esta. E por muito boas razões, felizmente, nunca precisámos disto. Quadro sancionatório, ou o que seja, as questões eram pontuais, eram episódicas, resolviam-se por outra via, com uma estrutura de influência dos presidentes, com intervenção dos grupos parlamentares, etc. Mas pronto, ainda estamos em janeiro, remetamos para algum otimismo e em fevereiro conversamos.
Obrigado, Sr. Deputado. Vou dar novamente a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Alves Tacha. Tem a palavra, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para me solidarizar aqui de alguma maneira com aquilo que os Srs. Deputados Rui Rocha e também o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves agora acabaram de dizer, eu também concordo de facto que há muitos episódios, muitas ocasiões em que as coisas se devem resolver de outra forma que não desta. É bom, ainda assim, que tenhamos consciência que, se quisermos criar aqui uma metáfora tornando o Parlamento numa escola, não esqueçamos que a escola tem várias turmas e que em todas as turmas há meninos mal comportados. E, portanto, haveria certamente lugar a que os meninos das várias turmas da escola levassem recados. Portanto, eu penso que isso não interessa. Nem me vou sequer aqui dar ao trabalho de enumerar episódios que os senhores ouvem e veem tão bem como eu. Aliás, já vos contei vários que eu próprio vi e presenciei, ainda era assessor nesta casa. E, portanto, sim, de facto, estou de acordo convosco quando dizem que os comportamentos devem ser elevados. É bom que essa elevação seja por todos partilhada. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou novamente a palavra ao Sr. Deputado Francisco José Martins. Tem a palavra.
É cirúrgico, mas naturalmente que, dada a importância que reveste a matéria que estamos a discutir em termos de comportamento, eu apenas quero aqui subscrever aquilo que é a preocupação que deve nortear tudo e todos naquilo que é realmente o respeito com o Estatuto dos Deputados e o Código de Conduta, com isto significando que começa desde logo naquilo que é o dia-a-dia dos partidos e internamente promoverem aquilo que é a postura, esse mesmo comportamento em ordem a que estas questões sejam ultrapassadas. Isso é desejável, porque desde logo, por respeito pelos deputados, mas o fim último é o prestígio da Assembleia da República. Isso está subjacente realmente àquilo que é a preocupação com o dever de urbanidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que então estamos todos de acordo. O parecer não será votado hoje, será novamente apresentado numa próxima sessão após estas correções. Muito bem, vamos passar então ao ponto 4, apreciação e votação de parecer sobre a aplicação de Código de Conduta dos deputados da Assembleia da República, neste caso a autora do parecer é a Sra. Deputada Andréa Neto, e refere-se ao inquérito ao Sr. Deputado Filipe Melo por determinação do Presidente da Assembleia da República, na sequência da participação apresentada pela Sra. Deputada Eva Cruzeiro. Portanto, a Sra. Deputada está em condições de apresentar o relatório. Muito bem, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O presente relatório é extenso, portanto, eu não irei ler absolutamente todo o teor do mesmo, porque também creio que é de conhecimento das senhoras e dos senhores deputados. O relatório começa precisamente com a descrição dos termos em que é feita a participação da senhora deputada Eva Cruzeiro, que foi apresentada ao Sr. Presidente da Assembleia da República contra o Sr. Deputado Filipe Melo por comportamento discriminatório incompatível com a dignidade da Assembleia da República. E, portanto, depois segue-se a descrição precisamente dessa participação até à página 5. Na página 5 do presente relatório, no seu número 2, intitulada Abertura do Inquérito por Determinação do Presidente da Assembleia da República, ou seja, perante a participação da Sra. Deputada Eva Cruzeiro, procedeu-se à abertura de um inquérito à conduta do Sr. Deputado Filipe Melo, nos termos e com os fundamentos seguintes, que seguem-se nas páginas seguintes e que podem naturalmente apreciar no anexo 3. Depois seguem-se os procedimentos seguidos pela Comissão da Transparência e Estatuto dos Deputados no seu ponto 3º, que perante o despacho de Sua Excelência o Sr. Presidente da Assembleia da República, que terminou precisamente a abertura do inquérito, a Comissão de Transparência procedeu à respectiva abertura, notificou o Sr. Deputado através de e-mail para no prazo de 10 dias exercer o direito à audição prévia e o Sr. Deputado Filipe Melo nada respondeu. Nessa sequência, na reunião de transparência posterior, foi deliberado proceder-se à audição presencial do Sr. Deputado. No ponto 3.1, descrevo aquela que foi a audição presencial do Sr. Deputado. O Sr. Deputado pronunciou-se nos termos que constam do anexo 4, que procede também à transcrição integral da audição do Sr. Deputado, para o qual se remete e se dá por integralmente reproduzido. No ponto 3.2, foi solicitado, entretanto, através de e-mail que foi remetido à 15ª Comissão, a transcrição de parte da reunião da 5ª Comissão em conjunto com a 1ª e 12ª, na audição do Sr. Ministro da Presidência no âmbito da especialidade do Orçamento de Estado para 2016, e nessa sequência a divisão de redação acabou por enviar em 10 de dezembro de 2025 à Comissão a transcrição da parte que foi solicitada da referida reunião e que se passa a reproduzir no anexo 5. Seguimos em grande velocidade, mas tranquilamente, para a página 14 do relatório, no ponto 4, que é relativo à factualidade apurada no presente relatório. Da audição presencial do Sr. Deputado Filipe Melo, foi possível extrair do seu depoimento prestado perante a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados a seguinte factualidade, que passo a descrever e que consta também no anexo 4, que dou por integralmente reproduzido. Depois, na página 16, menciono também que o divisionamento das imagens do anexo 2 e da transcrição da parte relevante da reunião no anexo 5 também foi possível verificar as factualidades que se seguem na página 16 até à página 18, onde no ponto 5 se refere à apreciação da conduta do Sr. Deputado Filipe Melo e que, portanto, dizer que concluídas aquelas que foram as diligências instrutórias, consubstanciadas quer nas imagens que foram recolhidas, quer na audição presencial do Sr. Deputado, importa também referir, apreciar a conduta do Sr. Deputado, tendo em conta todos aqueles que foram os elementos, os factos recolhidos e apurados no presente inquérito. Ficaram plenamente provados neste inquérito, não só documentalmente, mas também por confissão do próprio, todos os factos que se seguem e que estão elencados nas páginas seguintes e que foram colocados por ordem cronológica dos acontecimentos. Portanto, todos esses factos estão plasmados até à página 21. Conclui-se, portanto, que o comportamento do Sr. Deputado Filipe Melo, assumido no decurso da referida reunião da Comissão, de bracejar de pé por 3 vezes, sinais de saída dirigidos à Sra. Deputada Eva Cruzeiro e de proferir contra esta as palavras "vai para a tua terra" num claro inequívoco insulto racista e xenófobo, desrespeitou os supramencionados deveres dos deputados a que estava obrigado a cumprir, assumindo este comportamento especial e acentuada gravidade por ter sido cometido também por um membro da mesa da Assembleia da República, ainda que naquele momento não estivesse em exercício das suas funções. Relativamente às recomendações, lá está, não obstante a gravidade da conduta do Sr. Deputado aqui em causa, o sistema político português não confere precisamente qualquer procedimento, nomeadamente procedimento de natureza sancionatória, relativamente às condutas em violação dos estatutos e o Código de Conduta que não respeitem a dignidade da Assembleia da República e de todos os que nela têm assento. Seria desejável que a censura decorrente das conclusões do presente inquérito pudesse surtir em algum efeito, nomeadamente um efeito dissuasor sobre o Sr. Deputado infrator, pelo menos no sentido de evitar, naturalmente, era o que todos desejamos, que este, se repetisse este tipo de comportamentos no futuro, embora se reconheça o alcance bastante limitado desta via da responsabilidade política. Dizer também que, na medida em que está perante soft law e, por conseguinte, não estão previstas quaisquer sanções para o incumprimento dos deveres a que os senhores deputados são sujeitos, resta precisamente a possibilidade da Comissão da Transparência do Estatuto dos Deputados emitir recomendações que promovam precisamente as boas práticas parlamentares. E, assim sendo, entende-se que devem ser emitidas por esta Comissão, nos termos disposto na linha K do número 1 do artigo 27A do Estatuto dos Deputados, as seguintes recomendações dirigidas ao Sr. Deputado Filipe Melo. A linha A, recomendação no sentido de instar o Sr. Deputado para a necessidade de cumprir no desempenho das suas funções os deveres dos deputados. nomeadamente os previstos na linha E de número 1 do artigo 14 do Estatuto dos Deputados, nos artigos 5º, 6º, 9º, na linha F do Código de Conduta, devendo pautar a sua conduta no exercício do mandato parlamentar pelo respeito à dignidade da Assembleia da República e dos deputados, bem como dos deveres da urbanidade e lealdade institucional, e abstendo-se, naturalmente, de condutas que afetem o prestígio e a imagem desta instituição. A linha B, recomendação também no sentido de instar o Sr. Deputado a ponderar em consciência se tem efetivas condições para continuar a exercer as suas funções como membro da Assembleia da República, tendo até em conta que esta é a segunda vez que a 15ª Comissão conclui pela violação grave dos seus deveres de deputado. Concluindo, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, a Comissão de Transparência é de concluir todos aqueles factos que enuncio como que ficaram provados depois deste inquérito. Dizer também, e por fim, para além das recomendações, que o presente relatório, incluindo estas recomendações, deve naturalmente ser notificado o Sr. Deputado Filipe Melo e deve ainda ser integralmente remetido a Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República, para dele também ter efetivo conhecimento. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se algum Sr. Deputado quer tomar a palavra. Muito bem. Nesse caso, vamos proceder. Sr. Deputado Rui Rocha, tem a palavra.
Muito obrigado. Na sequência da partilha que fiz e mantendo-me ainda no soft law, há uma coisa que se fazia nas escolas, que quando os meninos se portavam mal recorrentemente, às vezes, eu não digo que isso seja um método pedagogicamente mais entusiasmante, mas às vezes ficavam virados para a parede, não é? E portanto, às vezes até com orelhas de burro, e portanto deixo à consideração também que, perante a repetição de situações que envolvem o Sr. Deputado Filipe Melo, que no âmbito ainda do soft law se considerem essas medidas, para além daquelas que tinha referido anteriormente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum Sr. Deputado quer tomar a palavra. Nesse caso, vamos proceder à votação do parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Muito bem. O parecer foi aprovado por maioria com a abstenção do Partido Chega. Portanto, deve-se proceder ao seu envio para o Sr. Presidente da Assembleia da República e informar o Sr. Deputado Filipe Melo das conclusões desta comissão emitidas através desse parecer. Passando ao ponto 5, temos o agendamento da audição da Sra. Deputada Eva Cruzeiro no âmbito de instauração do inquérito eventual de violação de deveres dos deputados, no seguimento da participação apresentada pelo Sr. Deputado Filipe Melo. Sra. Deputada, como sabem, na última data não lhe foi possível. Eu proponho para a próxima terça-feira, dia 27, por volta das 15, se todos estiverem de acordo. Muito bem, então vamos propor essa data à Sra. Deputada. Para a reunião da Comissão, neste momento a única coisa que fica pendente é o parecer que não foi votado hoje. Podemos agendar inicialmente uma data para a próxima quarta-feira, tipo 2h30. Depois vamos ver se temos mais algum, entretanto, mais alguma coisa que possa surgir. E poderá ser ou para quinta ou algo assim.
E começar a terça maior em antes, começa para votar o parecer e ficava tudo despachado terça-feira.
Não. Muito bem. Muito bem.
Porque a discussão já a fizemos, é só verificar depois se há mais alguma consideração.
Então, nesse caso, fica a primeira reunião da mesa para as 14h30. Da comissão, portanto, para as 14h30, seguida então da audição para as 15 horas. E se houver mais uma coisa...
Mas como não tivemos trabalhos esta semana passada, e como é provável que depois também não haja noutra semana, temos muita concentração de audiências em horas de almoço e, portanto, se fosse possível poupar as outras...
Muito bem. Então, penso que não há mais nenhum assunto e fica encerrada a reunião da 15ª Comissão/Esquadra por hoje. Obrigado a todos.